Retornando à nossa ordem do dia, solicito à secretária vereadora Josefina Soares que faça a leitura dos requerimentos que fazem parte dessa manhã de hoje. Quero antes cumprimentar o Pavanato, presente conosco também, presidente da Associação Uruguaienense. Parabéns pelo excelente trabalho, obrigado pela sua presença.
Requerimento. Requerimento 87 de 2018, a vereadora Zulman Cinello, que requer patrulhamento e troca de lâmpada na rua Humberto Feliciano de Carvalho, no loteamento Olga Ibarra 2. Requerimento 88 de 2018 do Executivo. Executivo requer aprovação para concessão de licença ao prefeito municipal.
Vamos ler o requerimento que veio do Executivo para nós entendermos o motivo da solicitação.
A sua excelência, o senhor vereador Irani Coelho Fernandes, muito digno presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, uso do presente para, com base no que preceitua o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, comunicar a esse egrégio poder legislativo meu afastamento do cargo de prefeito municipal para cumprimento de agenda oficial no 15º Congresso Internacional de Shopping Center, Expo Shopping, de 2018, promovido pela Abrace, na cidade de São Paulo, oportunidade em que o município terá um estande no espaço de setor público para expor suas potencialidades, visando atrair investidores no período compreendido de 14 a 17 de agosto de 2018, e ao mesmo tempo solicitar a devida autorização desta casa para ausentar-me do município e do estado no prazo supracitado. Também comunico que o vice-prefeito assumirá o cargo de prefeito municipal durante o período do meu afastamento, confiante na atenção de Vossa Excelência e dos dignos pares, renovo-lhes protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Corpo Melo.
Esse é o teor do requerimento encaminhado do Executivo para que a gente possa autorizar o prefeito a se afastar do Estado. Doutor Fernando, tem um requerimento verbal, por favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, ontem à noite tivemos uma reunião do Corpo Clínico da Santa Casa, junto com a administração e os representantes do Simers. Ficou acertado de que no início dessa semana nós teremos algumas manifestações dentro da Santa Casa, né, de parte do Corpo Clínico e talvez com o pessoal de funcionários também, né, se associe ao Corpo Clínico e com o aval também, né, da administração, né? Provavelmente será uma paralisação, tempo ainda não determinado, e que nós queríamos, através de um requerimento, né, conscientizar ao prefeito deste acontecimento e de que ele se interesse junto à Santa Casa, através da Secretaria de Saúde, né, para que as providências fossem tomadas antes, né, dos acontecimentos, para que haja um desenvolvimento normal dessas ações. A intenção é porque no dia 15, né, vai haver uma manifestação a nível de Brasília, em Brasília, a nível de Brasil, né, das Santas Casas, devido aos problemas sérios que estão acontecendo com todas as Santas Casas do Brasil, né? E isso, então, chamaria a atenção para a nossa Santa Casa aqui, porque senão nós passaríamos desapercebidos. Chegando lá, vamos dizer, a Santa Casa de Uruguaiana está tudo normal. Então, não está. Não está normal. E nós temos que. É muito necessário que se faça essas manifestações para chamar atenção também para o nosso hospital aqui. E acho que a oportunidade que tive ontem, né, de colocar, que hoje nós teríamos sessão da Câmara, e que então nós oficiássemos ao prefeito, né, através da Câmara, já com antecedência, para que ele tomasse conhecimento do que vai acontecer.
Perfeitamente. Está colocado que o requerimento deve ser registrado até amanhã às 9 horas para que surta os efeitos. Com relação ao empréstimo, a política de incentivo para que as Santas Casas possam renegociar as suas dívidas, é um estudo que está sendo feito pelo governo federal, para atender a todas as Santas Casas do Brasil. Então a gente não pode ficar de fora. Quero parabenizar o colega vereador Fernando Tarragô por essa iniciativa. Os nossos três requerimentos...
Não é minha, é do governo, do corpo clínico da
Santa Casa. Sim, mas através da sua representação. Mais alguém queira registrar algum requerimento verbal no momento? Então, os nossos três requerimentos estão em votação. Além dos dois requerimentos da ordem do dia, mais o terceiro apresentado pelo Dr. Fernando. Não havendo manifestação em contrário, nossos requerimentos estão aprovados. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação 71 de 2018 da mesa diretora, que indica ao executivo para que seja realizada a reclassificação da categoria funcional de guarda municipal patrimonial, antigos vigilantes, regidos pelo CLT, para guarda municipal regidos pelo estatuto. O senhor quer que eu leia o documento?
Uma explicação. Por favor, leia as duas indicações.
Indicação 72 de 2018 da mesa diretora, que faz indicação para que no processo de regularização fundiária a ser implantado pelo município conste especificamente a transformação da quadra 8 do loteamento Anita Garibaldi em zona especial de interesse social. 6.
Eu passo as condições do trabalho ao nosso vice-presidente, vereador Fernando Tarragô, para que eu possa manifestar.
Assumo os trabalhos, a palavra está com o vereador Helene Fernandes.
Muito obrigado, doutor Fernando. A primeira indicação que a gente faz ao executivo é com relação à reclassificação dos guardas municipais. A guarda municipal ela vem se efetivando em Uruguaiana desde 2004, quando houve um concurso e a partir dali entraram os primeiros guardas municipais. Na prefeitura já existia a figura, o cargo de guarda, agente patrimonial, que eram pessoas que tomavam conta das portarias, enfim, da prefeitura. Com a criação da guarda municipal e a sua evolução natural no tempo, ela começou a receber várias atribuições. Ela passou a ter um treinamento para não apenas ser um agente patrimonial, mas atuar, por exemplo, no auxílio à segurança pública, nos parques, aonde havia a presença do público, para que ela pudesse ter essas novas atribuições. E evoluiu-se isso ao ponto das nossas guardas municipais, no Brasil todo hoje, poderem até utilizar o armamento. Como não houve uma evolução dos antigos guardas patrimoniais, e houve no meio do caminho, em 2006, 2007, o rearranjo da lei para que cada um pudesse ter a sua função, se manteve a figura do agente patrimonial separadamente da Guarda Municipal, que foi criada com outras atribuições. Os guardas municipais são estatutários, os agentes patrimoniais são CLT, mas todos eles atuam de uma forma conjunta. Hoje, quem lá atrás era um agente patrimonial, hoje ele está integrado à Guarda Municipal, realizando atividades e tarefas, porém a sua atribuição funcional não foi modificada, porque um era CLT e o outro era estatutário. Não tinha como unificar as duas carreiras e deixar todo mundo com a denominação de apenas guarda municipal. Tanto faz ser agente, ser empregado na rua, na ronda ostensiva, ou como agente patrimonial, mas que fosse uma guarda única. E isso está se encaminhando nesse momento. Por quê? Porque como agora no início do ano houve uma transposição de regime, e que todos aqueles que eram CLT se transformaram em estatutários, houve uma tentativa no meio do caminho de transformar esses guardas todos numa guarda só, e não foi possível por causa disso. como houve essa transposição de regime, agora todos são regidos pelo estatuto, aí nós estamos reencaminhando para que a prefeitura lá faça o estudo e que atualize, extinguindo essa separação que existe entre a Guarda Municipal efetivamente preparada para isso, convocada, fez o seu concurso público específico para a Guarda. Então, agora não há mais essa desculpa. Então, sendo todos estatutários, abre essa possibilidade de reunir todas as guardas numa só, porque aí nós podemos criar um plano de ascensão de carreira para todas as pessoas, todos os guardas envolvidos na segurança do município. Então, essa é uma forma da gente fazer encaminhamento. Com relação ao à segunda indicação, o município se prepara para fazer um grande trabalho de regularização fundiária. Áreas em que hoje estão ocupadas há anos, que foram ocupadas, que o cidadão não tem a posse da terra, isso, a tendência é que será em breve normalizado. Por causa de quê? Desse projeto, desse programa de governo municipal, que vai fazer a regularização fundiária de todas essas áreas. Ou seja, fazer o levantamento que é necessário, existe uma lei recente que autoriza fazer isso, e que o cidadão que mora nesses locais, às vezes ele não pode puxar água para sua casa, ou a energia elétrica, porque não tem a posse daquele terreno, ele não é dono. E com a regularização fundiária, ele receberá a posse da terra e ele vai poder fazer o que ele quiser com essa terra. Então, será regulamentada. Só tem um aspecto. Anitta Garibaldi, a Vila Anitta Garibaldi, ela tem uma área ali que ela é reservada como área pública, onde só pode ser construída uma praça pública, uma escola de educação infantil, algo público naquele local. Mas, na verdade, há 20 anos, essa quadra 8, ela está ocupada por pessoas, ocuparam. E o governo, na regularização fundiária, pode querer manter essa praça. Então, as pessoas estão lá há anos. Então, o nosso requerimento é no sentido de que essa área, hoje que é uma área pública destinada a uma praça, que está hoje ocupada efetivamente, que na regularização fundiária, no estudo feito pela prefeitura, que essa área seja transformada numa zona de interesse social. Aí eles poderão permanecer naquele local. Aí faz o levantamento, vê as famílias que estão aí, e essas famílias não sejam retiradas daquele local. E se encontre um outro local para fazer uma praça pública onde não esteja ocupado. Então é nesse sentido que a mesa diretora também está fazendo esse encaminhamento para que as pessoas ali permaneçam naquela quadra 8, além de todo o trabalho que vai ser feito de regularização fundiária lá na Anitta Garibaldi e outros bairros da cidade. Então esse é o nosso encaminhamento pela mesa, desses dois projetos, dessas duas indicações ao governo do nosso município. Continua em discussão os nossos requerimentos.
Passo os trabalhos ao presidente Irani.
Tá. Recebo novamente os trabalhos e continuo em discussão palavra, os requerimentos. Com a palavra o vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, senhor presidente, quem nos acompanha e a quem já foi citado também, é bom ver essa indicação, presidente Irani, pelo fato de que agora quando o senhor falava e o senhor já passou por aquela pasta, eu recebi aqui nesta casa em 2012 uma comissão dos vigilantes. Esse era o tema. O tema que nós estamos propondo e indicando aqui mais uma vez. Que não foi, deve ser a quarta indicação. Eu espero que agora possamos, através da nova administração, resolvermos o problema desses vigilantes que devem, porque têm a mesma atribuição, realizam o mesmo trabalho dos guardas municipais. Então eu parabenizo a nós aqui, essa casa, por tomar a iniciativa na pessoa do presidente Irani, que é quem liderou essa iniciativa. E da mesma forma, colegas vereadores e quem nos acompanha aqui, agora eu vejo, não havia estado, o adjunto da Secretaria de Esportes, o Balaca, o Quintana, o professor Ismael, que encontram-se conosco aí, os amigos do tênis, sejam bem-vindos a esta casa, Pavanato, Associação Uruguaienense, sintam-se em casa, esta casa é nossa. Em relação à segunda indicação que fizemos aqui, senhores, Eu lembro também que a fiz através do meu gabinete em 2015 e em 2017. Não exatamente esta, perdão, desculpem. Fiz a do georreferenciamento. A questão do georreferenciamento no município, que é uma realidade que nós precisamos encarar de frente, sabendo que vai doer, sabendo que vai causar certa preocupação ou transtorno, mas ela precisa ser feita. Nós estamos aqui agora pedindo, especificadamente em relação ao loteamento Anita Garibaldi, para que ele se torne uma zona de interesse social e possa, sim, a Prefeitura de Uruguaiana regularizar através de uma ação que a Prefeitura vem falando que vai fazer, que é a questão da regularização fundiária no município, que nós ainda não recebemos aqui, não sabemos se vai ser, se os terrenos serão doados, vendidos, acho que vão ser vendidos. Mas, enfim, regulamentar situações que há 20, 30 ou 40 anos não são encaradas de frente por nós. E me enquadro nisso, nós é o poder público, tanto o executivo quanto o legislativo. Eu entrava no Beco do Prado, por exemplo, vejo casas, já finalizando, presidente, vejo casas onde o concreto, as pessoas quando fizeram o concreto têm a data ali, 81. Eles moram lá há muito tempo. Então eu quero parabenizar os colegas por estas indicações e tomara que o caminho seja o mais adequado. Obrigado.
Obrigado aí pela manifestação. As indicações serão então encaminhadas, não tem necessidade de aprovação, elas serão encaminhadas para o nosso prefeito municipal, para que tome as medidas necessárias. Então, nesse momento, nós vamos passar a um período de segunda discussão e votação das leis ordinárias que já passaram por nossa apreciação na terça-feira passada, foram lidos os pareceres, não houve discussão, se deixou para discutir nessa segunda reunião, e que também será feita a votação. E eu coloco em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei ordinária 40 de 2018, da origem do vereador Fernando Tarragó, que denomina Gordo Maia, arquibancada paralela à rua Benjamin Constante, lá no ginásio municipal. Para isso, eu quero registrar a presença do nosso amigo Vicente José da Maia, o seu Vicente também, pai do Gordo, pai do Maia, do nosso querido Vicente Maia, a dona Erni, tia que se faz presente, e o Mauro, que é também irmão, faz parte da família Maia. Obrigado pela presença de vocês. Então, doutor Fernando, estamos colocando à disposição para discussão, segunda discussão e votação, esse projeto de lei que é de sua autoria. Gostaria que o senhor se manifestasse sobre isso.
Obrigado, presidente. Senhores vereadores, quero agradecer primeiramente a oportunidade que os amigos do Gordo Maia me deram de apresentar o nome dele, né, nesta homenagem que estamos proporcionando nesse dia. Agradecer aos senhores vereadores, que muitos, embora não tenham conhecido o Gordo Maia, se sensibilizaram e votaram unanimemente, né, por essa homenagem. Agradecer a presença das familiares do Gordo Maia, porque quem conheceu o Gordo Maia sabe da importância dessa homenagem. Ele era uma pessoa super alegre, super carismático e, mais ainda, agregador. Tanto é que dessas características que ele tinha, né, é que se tornou, né, uma referência em Uruguaiana, né, e principalmente, né, quando a nossa Associação Uruguaianense de Futebol de Salão se apresentava, ele era um incentivo muito grande a todas aquelas partidas que se realizavam. E o lugar onde ele ficava sempre, né, era exatamente na arquibancada que nós estamos dando o nome dele para homenagem. Quero me referir também ao Pavanato, que veio aqui, né, presenciar essa homenagem, né, presidente da associação, e sabe da importância que tinha, ele era da acompanhava o Gordo Maia, a gente sabe disso, e a importância que teve para isso. Hoje aqui nós estamos com a camiseta, né, da torcida da associação, da Toru, que tenho certeza, senhores, ela não existiria se não fosse o início que teve através do Gordo Maia para que essa torcida maravilhosa, que é conhecida em todo o Rio Grande do Sul, como a maior torcida de futebol de salão em todo o nosso estado. Ela é temida, senhores, é temida porque ela tem talvez a força do espírito do Gordo Maia que está imbuído nesta camiseta aqui. E por isso é que a Uruguaianense, depois de ter caído, em 2 anos conseguiu vencer a série bronze, a série prata, e hoje estamos na série ouro. Parabéns a todos nós, que eu acho que essa homenagem foi muito bem dada, entende? E será muito proveitosa para dar mais força a essa camiseta e à nossa torcida de Uruguaiana. Obrigado, senhores.
Eu me transpus agora para o ginásio, na época de 2003, 2004, quando nós ocupamos também a árdua função de ser presidente da Associação Uruguaianense. Naquela oportunidade, era muito difícil. O Maia nos ajudou muito fazendo campanha pela emissora de rádio, juntando dinheiro para poder botar os atletas na estrada. Então, me lembrei exatamente disso, a torcida organizada, o Gordo Maia lá incentivando. Foi muito bom, excelente. O projeto continua em discussão. Caminhamento de votação. Bom, não havendo necessidade, está em votação. Quem concorda com a ementa do nosso projeto, que denomina Gordo Maia, arquibancada paralela lá, presente no ginásio municipal, quem concorda, permanece como está, quem não se manifesta. Então, não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Tarragó e está aprovado. Eu vou suspender a reunião por uns minutinhos para que a gente possa registrar com a família, com os amigos, esse fato tão importante.